Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada da Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Receia. Foi por amor que veio, há já duas décadas, para a Figueira da Foz. Um amor que deu vários frutos, para além do casamento. Plantada em abril de 2008, a Árvore Generosa foi o primeiro fruto da Bruá Editora, uma marca que vai muito além da edição. Hoje, a história que vamos ouvir tem como personagem principal Miguel Gouveia, que depois de ser professor, é autor, tradutor, editor e contador de histórias. Solta. Olá Miguel, obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui no nosso episódio, no terceiro episódio do nosso podcast Figueira da Voz. Em primeiro lugar, eu gostava de te perguntar, tu não nasceste na Figueira, nasceste em Santo Tirso, correto?
Exatamente.
Como é que tu vais parar à Figueira da Foz?
Foi uma sereia aqui da Figueira que me atraiu até cá. Porque a Cláudia Lopes é que é de cá, e conhecemos-nos em Porto Alegre, quando estudávamos lá os dois, e pronto, e depois foi assim que aconteceu. Fui eu que vim para cá, ao invés dela poder ter ido para Santo Tirso, ou para outro sítio qualquer, porque já não mantinha contacto com Santo Tirso já há algum tempo. Foi isso, foi por causa da Cláudia, foi uma questão amorosa que me trouxe para cá.
Ou seja, é caso para dizer que vieste para a Figueira por amor.
Sim, é mesmo isso, não é outra razão. Aliás, nunca tinha vindo cá, se bem me lembro, acho que nunca tinha vindo à Figueira sequer. Foi só depois, quando comecei a namorar com a Cláudia, as primeiras vindas foi em férias, vinha cá visitá-la e fazer aquela primeira visita oficial à família. Foi por aí, foram essas as primeiras vindas à Figueira da Foz, foram de mota até.
Que engraçado.
E pronto, basicamente foi isso, nós namorávamos já em Porto Alegre, mas depois nas férias comecei a visitá-la aqui, a ser introduzido lentamente à família, para não haver nenhum choque. Mal eles sabiam com quem é que se estavam a meter, e pronto, e foi assim que me fui aproximando à Figueira até que me casei e me fixei cá, definitivamente.
E tu recordas-te dessas primeiras vezes que vieste à Figueira? O que é que te agradou mais?
Bom, basicamente nessa fase o que me agradou mais foi a Cláudia, continuava a ser. Nessas fases não olhamos muito para o resto, mas sim, basicamente fui descobrindo o que a Figueira tinha mais conhecido, que era a praia e toda essa envolvência, e pronto, foi. Não tenho assim grandes memórias, encontrávamos-nos ali no parque do passeio Infante Dom Henrique, em frente aos Correios.
Um jardim municipal,
portanto. E eram aí os nossos primeiros encontros, foram aí os nossos primeiros encontros. E eu lembro-me desse parque muito bem, e lembro-me como ele está agora também, muito bem. E já lá vão... Eu precisava da Cláudia aqui ao meu lado, porque ela é que é o meu calendário pessoal.
Porque pois eu ia te perguntar quantos anos é que já lá
é. Exato, era isso, essa informação que eu ia tentar juntar, mas certamente à volta de 20 anos.
Ah, ok.
Portanto, já ela insiste que eu já sou figueirense, eu digo que não, na brincadeira, mas sim, já há uma parte, tenho que me lembrar para que podcast é que eu estou a falar. Mas sim, basicamente já há uma ligação forte à cidade, com certeza.
Miguel, tu portanto, eras professor?
Exatamente.
E professor de quê?
É português e inglês.
Português e inglês. Então, e o que é que aconteceu para tu deixares de ser professor e passares a ser editor?
Exatamente.
De livros, nomeadamente infanto-juvenis, correto?
Sim, com ilustração. A profissão de professor é uma profissão um bocado desgastante, como toda a gente sabe, no seu curso normal. No entanto, juntam-lhe esta questão da quase, vá lá, dolorosa, maquiavélica, de mandarem os professores para sítios longe das suas casas. Portanto, o sistema de colocação dos professores continua a ser uma coisa aberrante. Eu, sinceramente, já não sei como é que isso está, porque já estou afastado há algum tempo. Mas eu, primeiramente, dei aulas... Eu por acaso, nunca entrei nesse sistema de colocação. Estive sempre no privado. Primeiramente, trabalhei na Voz do Operário, em Lisboa. E aí dava aulas de segundo ciclo, ou seja, exatamente o ciclo para o qual eu fui treinado, entre aspas. E estive lá 3 anos, na Voz do Operário, que coincidiu com esta situação de casamento com a Cláudia, e nessa altura despedi-me então da Voz do Operário para tentar a minha sorte mais perto da Figueira, mas tal não aconteceu. Pensava que ia ser um bocadinho mais fácil, e nesses, creio que estive 2 anos sem dar aulas. Foram os 2 anos em que nos casamos e começamos a nossa vida em conjunto aqui na Figueira da Foz. Dei algumas formações em escolas profissionais, e depois houve um dia em que vi um anúncio para um colégio inglês em Carcavelos, o St. Julian School. Vi um anúncio no jornal e bom, falei com a Cláudia, porque esse não era o nosso plano. De facto, o plano com o casamento era de facto ficar aqui, mas passados os 2 anos a esperança estava um bocadinho a ir-se por água abaixo, e então decidi responder ao anúncio, fui chamado para a entrevista, e uma semana depois deram-me o ok, e já não sei quanto tempo depois estava a trabalhar em Carcavelos, outra vez, perto de Lisboa. E então assim nos mantivemos durante 7, 8 anos, que foi o tempo que eu estive lá a dar aulas, com um casamento de fim de semana, com os prós e contras que tudo isso envolve. Mas basicamente também cheguei a um ponto de ruptura, porque estava a ser um bocadinho doloroso após 7, 8 anos continuares a fazer aquela coisa, aquela, a fazer a mala. Claro. Domingo à noite, que é terrível, e há imensa gente que sabe, infelizmente, o que é que eu estou a falar. E como eu já fazia essa mala desde os 18 anos, quando tinha entrado para Porto Alegre para estudar, começámos a pensar, eu e a Cláudia, o que é que havemos de fazer para evitar esta situação, para terminar esta situação. E foi aí que surgiu a ideia da editora, porque pelo meu lado de professor já tinha uma ideia do que é que se passava a nível de literatura em Portugal. O facto de ter estado num colégio inglês durante esse tempo todo reforçou essa ideia, ou seja, a biblioteca da parte inglesa, porque essa escola está dividida em parte portuguesa e parte inglesa. Tive a oportunidade de ver imensos livros que chegavam mensalmente e perguntar-me porque é que aqueles livros não chegavam também a Portugal. Menos os melhores, aqueles com os quais evidentemente me identificava. E foi assim que foi, o bicho foi nascendo. E pronto, a Cláudia continuava a ser designer gráfica, como ainda hoje é, ela trabalhava em Coimbra, e pensámos em juntar os trapinhos uma segunda vez, desta vez a nível do projeto, ela no design gráfico, eu na parte da edição, embora acabemos por nos trabalhar em ambas as áreas com opiniões, um ao outro. E foi assim que nasceu a Broá, porque eu percebi que enquanto professor, por exemplo, faltava uma diversidade de material, porque o mercado estava basicamente na altura, estamos a falar de há mais ou menos 10 anos atrás, entretanto as coisas mudaram radicalmente, a oferta que existia não era de facto muito, muito interessante, porque era basicamente os mesmos escritores, a Luísa Duque Soares, a Jorge Loteria, o Antônio Torrado, pronto, os clássicos, e depois não havia variedade. Não quero com isso dizer que o que esses escritores produziam era mau, mas faltava ali qualquer coisa. E ainda hoje, ainda falta na parte da escrita, mas isso é outra conversa. E pronto, foi assim que começamos a broar, e a broar os dois, pelo menos os dois primeiros anos. Eu ainda estava a trabalhar na escola, lá embaixo em Carcavelos, e como tínhamos ainda só tínhamos dois livros, acabamos por fazer as coisas ao fim de semana, por exemplo. Ao domingo fazíamos as encomendas que tínhamos e acabamos por conseguir conciliar, porque de facto tínhamos pouquíssimos livros. E então, chegado lá, à segunda-feira, por exemplo, acabava as aulas de manhã e, em vez de ir almoçar, ia aos Correios despachar as coisas, aos Correios de Carcavelos. Por exemplo, ainda me lembro onde é que eu estava na... Eu que tenho péssima memória. Onde é que eu estava na primeira encomenda que a Broá alguma vez teve? Foi de uma livraria que já não existe, que era a Pó dos Livros, que era uma excelente livraria em Lisboa.
Sim.
E eu estava a treinar uma equipa de futebol de Benjamins num campo e recebi um telefonema com a nossa primeira encomenda, que era com a Árvore Generosa, que foi o nosso
Sim,
primeiro livro.
livro.
E pronto, basicamente foi isso que aconteceu. Depois, quando já tínhamos talvez 4, 5 livros, tivemos mesmo que dar o salto, ou seja, foi muito doloroso porque... Pronto, era uma situação bastante, bastante estável no St. Julian's. É um colégio muito conceituado e teria ali, se continuasse a fazer boa figura, talvez emprego para a vida, mas não tinha depois a outra parte, talvez mais importante, ou certamente mais importante, que era poder estar com a Cláudia e podermos ter uma vida a dois, com aquele plano inicial de morarmos juntos finalmente, e não só nas férias.
Claro.
E pronto, basicamente a Broá nasce assim, desse desejo de estarmos juntos, ao mesmo tempo com a informação que eu ia recebendo enquanto professor, dessa falta de, ou seja, fui-me apercebendo que havia ali uma possibilidade de criar uma editora em Portugal, havia ainda um nicho, que entretanto já foi preenchido por muitas outras editoras, e pronto, e agora a situação é completamente diferente, e ainda bem.
Tu achas que hoje em dia em Portugal é possível viver apenas da edição?
Nós somos prova disso, estamos os dois literalmente a viver disso, mas de facto não é para... Como é que eu ia dizer? Não é para toda a gente, ia dizer, mas é para toda a gente, é para quem quiser, é para quem souber sofrer, porque quem está nisto da edição ou quer entrar nisto da edição tem de saber, convinha, nós não fizemos esse trabalho e atiramos de cabeça, apesar de um casal amigo que já tinha trabalhado na Assyria Alvim, quando lhes dei a notícia que íamos começar a editora, fizeram tudo para nos demover da ideia, porque eles já vinham de uma editora e era a Assyria Alvim e sabiam o que é que isto implica. Pronto, a história universal da edição é uma história de sofrimento, pelo menos nesta questão do sofrimento, quando digo sofrimento, de sobrevivência.
Sim,
Ninguém vem
sobrevivência.
para a edição para enriquecer com um projeto que cresce anualmente a não sei quantos por cento, quer dizer, também pode acontecer, é evidente. Mas projetos pequenos como este, em que publicamos, o nosso ritmo de publicação é muito pequenino, 2, 3 livros por ano, fora as reimpressões de livros que nós queremos e devemos manter vivos. É um projeto sempre de sobrevivência, porque o nosso país é muito pequeno. Se eu estivesse a trabalhar nos Estados Unidos ou em França, mas mesmo assim, a história não é muito diferente, porque lá também o custo de vida é maior, mas temos, pelo menos temos mais público. Mas também isso é apagado, essa possível vantagem, com o facto também de haver muitas mais editoras, muito mais oferta. Mas é um trabalho extremamente difícil e só aguenta isto quem de facto gosta dos livros e gosta desta área. Quem não gostar e quem vier para aqui para tentar fazer dinheiro, realmente acaba por terminar muito cedo a carreira. Porque é extremamente difícil e todos os dias nos passa pela, não digo todos os dias, mas muitas vezes nos passa pela cabeça terminar, porque não há... Bom, depois há outras variantes que entram nesta equação, que é o facto desta área em que nós nos movemos, do infanto-juvenil, ser uma área extremamente conservadora, no que diz respeito à recepção, ou seja, os adultos que compram para as crianças continuam a ser extremamente conservadores e, portanto, há certos projetos que nós gostaríamos muito de poder avançar com eles, mas não conseguimos porque, pronto, não há massa crítica em Portugal para absorver determinado tipo de livros e... Mas isto não é só em Portugal, é um pouco por todo o lado. Mas é possível... Respondendo à tua pergunta, é possível viver disto, mas só com uma estrutura de venda para o estrangeiro, ou seja, os livros que nós fazemos de raiz, temos os direitos internacionais para os poder negociar com outros países, outras línguas, outras editoras, e isso é o que ajuda, e sempre foi, a nível histórico, foi isso também que ajudou sempre as editoras a sobreviverem, são os direitos que nós vendemos para o exterior. Os nossos livros que publicamos aqui em português, depois conseguimos vender para a França, para a Itália, para a China, para a Coreia, e é isso que equilibra as contas, porque se fôssemos só depender da rede livreira de Portugal, que é pequeníssima, era muito difícil fazermos isso. Portanto, é um negócio que é proveitoso em grande escala, assim, mesmo em grande escala. A maioria das pequeninas editoras que se vêem por aí, creio que a maior parte dos editores que aí trabalham mantém a sua profissão para custear a sua vida, porque ninguém consegue viver de edições de 200 ou 300 exemplares que se vão fazendo por aí, por isso há que manter outro trabalho paralelo. Mas sim, é possível, nós vivemos, e as outras editoras que começaram também, mas nem todas singram. Por alguma razão. Portanto, há um trabalho prévio que eu recomendo, que é conhecer, ler se calhar algumas biografias de editores para perceberem a dificuldade, mas acima de tudo não há como avançar se de facto querem isso e pronto, é seguir o, como diz o clichê, seguir o sonho e depois, mas convém fazer de facto as contas, porque mesmo temos-nos dado conta que até às vezes gente que abre livrarias não faz bem as contas e depois apanham surpresas pelo caminho e pronto, basicamente, tens que estar a repensar diariamente qual é o teu próximo passo, porque é basicamente isso, é um chão muito movediço e pronto, e acima de tudo trabalhamos num mercado muito pequenino, muito reduzido, é só isso.
Hoje em dia, como tu tão bem sabes, não é? Os meios digitais são uma constante nas nossas vidas e, nomeadamente, também nas vidas das crianças e dos jovens. Qual é que tu achas que é a tendência em relação ao livro físico, não é? E comparativamente a esta questão do digital? Porque cada vez mais nós vemos nós próprios e as crianças e jovens a pegar em aparelhos eletrónicos, não é? em deixar o livro físico de lado. Na tua opinião, qual é que tu achas que vai ser a tendência?
Bom, a tendência para mim é a convivência entre os dois. Acho que todos esses que vêm sempre com esse prognóstico de que o livro vai acabar, basicamente são vendilhões do templo, é malta ligada ao digital e de X em X tempo aparecem essas vozes a alvitrar que o livro vai acabar, mas isso é mentira. É impossível, aliás, o livro está aqui há centenas de anos e continua a ser uma ferramenta absolutamente perfeita e o digital não tem qualquer hipótese de acabar com ele, porque o que vai acontecer é uma convivência entre os dois, só pode. Uhum. Desde logo, nós, enquanto continuarmos a ter cinco sentidos, o livro vai continuar a ser um objeto apetecível pelo papel, pelo cheiro, pela questão das ilustrações, ou outra qualquer coisa que se possa fazer com a materialidade do livro, porque desde o livro de artista a todo tipo de formatos que o livro pode ter, continua a ser um objeto artístico e para as crianças também, porque pode-se fazer imensa coisa com o papel. E nestes momentos em que o digital parece preponderante, o livro ganha ainda mais força, porque o que o digital
nos oferece.
Sim, porque o que o digital nos oferece são ecrãs que basicamente mudam de tamanho, mas a questão de relação física com eles é exatamente o mesmo. É o scroll, é passares o dedo, é passares a mão, fazer o clique, e basicamente é isso. Enquanto que depois tudo o resto passa-se no campo visual. Enquanto com o papel não, tu fazes, podes tocar o papel, podes cheirar o papel, há mais coisas envolvidas nesta relação. Agora, o que pode ser interessante, e eu acho que isso deve ser feito, nessa convivência, é o digital amplificar, ampliar o que o papel pode oferecer. E estas questões, por exemplo, de passar o telemóvel por cima de uma ilustração e aquilo aparecer informação extra ou coisas desse género, essa amplificação do conteúdo pode ser uma coisa interessante. Há projetos que estão a fazer coisas muito interessantes nesse sentido. Agora, isso também depende do exemplo do adulto, porque uma vez mais esta coisa do... Há bocado falava do conservadorismo do adulto nesta questão do infanto ao juvenil, mas é em tudo. Basicamente, a criança hoje em dia, e há muito tempo, serve de alibi para o mau comportamento do adulto, porque quando a pessoa entra para a livraria e diz queria um livro, ele não lê nada ou ela não lê nada, está sempre com o telemóvel, mas a verdade é que eles foram buscar os exemplos a algum lado, portanto, portanto temos que deixar de ser hipócritas nesse campo e perceber que os adultos estão completamente perdidos nos ecrãs. Não há outra forma de dizer, estamos todos perdidos nos ecrãs, e o que isto exige de nós é um grande trabalho de disciplina, e se tivermos miúdos ainda mais, porque temos que de facto dar o exemplo de alguém sentado a ler demoradamente e apaixonadamente um livro, se possível. E portanto, se o miúdo vir o pai ou a mãe a ler e a falar das suas leituras e a maneira apaixonada como fala das suas leituras e do ato de ler, é da mesma maneira que se passa outro vício qualquer. Portanto, se eu vejo o meu pai e a minha mãe completamente zombies no sofá depois de um dia de trabalho, a olhar para o ecrã e a fazer scroll toda a noite, essa é a mensagem. Tu também podes fazer isso. É claro que às vezes há milagres, não é? E eles não convivem só com os pais, em alguns casos, graças a Deus. E, portanto, recebem outros exemplos. Mas eu não vejo isso com essa visão livro versus digital. Simplesmente acho que podem coexistir. Há quem advoga a um catalão, que é basicamente uma das sumidades nesta questão, que é o Manuel Castells. E o Manuel Castells tem uma ideia muito interessante, que é esta exposição ao digital e a esta montanha de informação que nos entra pelos olhos ao fazer scroll em qualquer coisa, em que passamos de um jornal para um Facebook, de um Facebook para um Instagram, e este cruzamento de imagens, de informação, pode ser até benéfico a nível de criação, porque estás a conectar elementos aparentemente desconexos a nível de informação, e a partir daí podem advir até ideias para criações artísticas ou para outro tipo de associações que podem ajudar em trabalhos académicos, por aí fora. Ou seja, nem tudo é mau nessa exposição a tanta informação. É claro, pronto, depois convém haver de facto filtros físicos e mentais a tudo isto, perceber o que é mentira no tempo em que vivemos. Tudo isso devia ser ensinado ou partilhado nas escolas,
Sim.
Mas pronto, há coisas.
Literacia digital, não é?
Exatamente.
Devia ser uma disciplina obrigatória.
Sim, hoje em dia devia ser obrigatório, mas
Sim.
a escola demora sempre imenso tempo.
A lascar.
É como o funcionarismo público, basicamente demora tudo muito tempo. Às vezes, graças ao empenhamento de certos professores, isso sim, acontece que
Sim.
eles próprios levam a
Essas
iniciativa.
matérias, sim, para as escolas, sem dúvida.
Exatamente. Mas não, acho que sim, é convivência, é isso que se pretende. O livro não, nunca vai acabar. É como o garfo, acho que foi o Humberto Eco que disse, era como o machado. Andava aqui há milhares de anos, mas continua a cumprir a sua função, porque não há, quer dizer, agora há a motosserra, mas o machado continua a existir e coexistem os dois. Portanto, é isso. Se continuarmos a ter cinco sentidos, o livro continuará por cá.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Concelho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Frederica Jordão. Escreve a doutora Cristina Torres a Maurício Pinto. 17 de dezembro de 1937, Braga. Meu caro Maurício, estive a ler um pacote de figueirenses que o Albano me mandou, com vários artigos que julgo determinaram o banquete de homenagem ao Dr. Sotero. Parece-me que não era só o Dr. Sotero que devia ser homenageado. Muitas das suas ações são norteadas pelo bem, acredito. Outras o são pela profissão que exerce. E só nesse campo é digno de consideração aquele que vai além da medicação profissional. Tanto hão. Mas eu conheço alguém cuja vida é um exemplo de bondade e desinteresse. Alguém que, como homem e como republicano, pode servir de modelo. Lembrei-me então de que lhe seria agradável a esse alguém que dissessem sinceramente: tens sido bom, nobre e desinteressado. Outros são louvados, outros são festejados. Tempos que rumam a bem pouco bons. Eu, que há tanto te conheço e estimo, eu que te encontrei em tão boas obras e tão nobres aspirações, saúdo-te afetuosamente e desejo que a tua vida seja prolongada para que se possa dizer, bem alto e durante muitos anos, bem mereceste da pátria e da humanidade. Sê feliz no meio da tua boa esposa e das tuas queridas filhas. Cristina. E desculpa as garatujas, está um frio horrível. Quando vocês abriram a Bruá na Figueira, se bem me recordo, o local onde foi a abertura da Bruá foi onde?
A Bruá abriu aqui, onde eu estou neste momento, é na rua Doutor Santos Rocha, somos vizinhos aqui da funerária e da lavandaria, e temos ali uma das livrarias mais antigas aqui da Figueira, que é a Casa Rádio.
Casa Rádio. Uhum. E vocês, a Bruá depois passou para o CAI? Quando?
Sim, isso foi bastante posterior, bastante, quer dizer, também não sei quantificar, mas foi posterior. Foi um concurso que ocorreu, porque eu lembro-me e lembro de ir à livraria que já lá existia, no CAI, porque aquilo foi de facto pensado de raiz como livraria, e houve uma senhora que esteve lá não sei quanto tempo, entretanto fechou, depois a Câmara deixou aquilo fechado, não sei, 1, 2 anos, não faço ideia. Por aí, e decidiu então lançar concurso. Já não sei como é que chegamos a essa notícia, como é que nos cruzamos com ela. O facto é que, pronto, concorremos. Acho que houve mais uma ou duas pessoas que concorreram na altura. Uma delas depois desistiu. Já não sei como é que isso ficou. O que sabemos é que fomos nós os escolhidos nesse concurso, e foi aí que começou a livraria no CAI. Já. Não sei, mas talvez 8 anos mais.
E como é que tem sido este passar de anos no CAI?
Sim, a nível de livraria tem corrido bem, no sentido, se soubermos como é que uma livraria se constrói, ou seja, muito paulatinamente, é um jogo de paciência bastante grande, porque é isso mesmo, quer dizer, uma livraria não está a vender santos de queijo da serra, nem a vender vinho a copa ou coisa que o valha. Embora há livrarias que o façam, porque hoje em dia abrir uma livraria convém, se pudermos, ter lá um cafezinho, qualquer coisa que mantenha a pessoa por lá. Mas tem sido uma construção agradável, desde logo, porque moramos perto. A Cláudia, eu comecei por ser eu que estava lá mais, mas depois teve que ser a Cláudia, porque aconteceu uma segunda livraria em Coimbra. Pronto, é uma construção lenta, porque para já não somos uma porta aberta para a rua, como se fosse uma loja numa rua principal qualquer, ou noutra rua, e por isso estamos dependentes sempre da programação e da atividade do CAI, pelo menos nos primeiros tempos, enquanto não nos conheciam, mas mesmo hoje continuamos com essa dependência, porque realmente só mesmo meia dúzia de bons leitores é que se lembram de lá ir sem qualquer outra razão senão essa, ou seja, de ir à livraria. Mas pronto, o nosso público faz-se dessas pessoas, mais aquelas que vão aos espetáculos e acabam por descobrir a livraria, vão lá comprar um bilhete, vão ao restaurante, vão ver uma exposição e, portanto, toda essa. Esse ecossistema ajuda-nos a captar gente para a livraria. E pronto, hoje em dia, passados a. Desculpa.
O vosso público, não é? Ajuda a
Sim,
captar um
sim, sim.
novo público.
Exatamente. E pronto, basicamente tem sido isso. E passados estes anos já temos um público considerável. Pronto, quando se fala de livraria, estamos sempre a falar de duas mãos cheias, um bocadinho mais, talvez. De regulares, mas a livraria é isso, e atendendo, não estamos numa cidade maior, se bem que também quem está em cidades maiores também tem sempre queixas, nós temos sempre queixas,
Sempre.
mas se olharmos, mesmo nos piores dias, temos que pensar que pronto, também já tivemos melhores dias e uns dias vão dando para os outros, e é dentro deste esquema que temos que, de ideias que temos que pensar, porque há dias, de facto, há semanas em que não se fatura, há travessias do deserto, mas pronto, depois há Natal, há espetáculos maiores em que vai lá mais gente, pronto, e uns dias vão dando para os outros. Mas é um negócio também muito difícil da livraria, mas tem corrido muito bem, pronto. Basicamente temos sido muito bem também acolhidos no próprio CAI, com a equipa que tem estado sempre por lá e tem estado sempre aberta às nossas propostas e pronto, basicamente
Sim, até porque
tem-se
vocês vão dinamizando também, não sempre, mas em algumas
feito.
alturas, outros eventos, outras ações, nomeadamente na parte. Tu também és um contador de histórias,
Sim.
portanto, também vão dinamizando alguns workshops. Se calhar agora, com esta altura pandémica, não tanto, não é?
Sim,
Mas
doutor.
também te fazem esse tipo de atividades.
Sim, isso também é uma das coisas que estaria prevista na altura do concurso, é que pronto, quem fica com a livraria também deverá, de alguma maneira, produzir eventos, contribuir para a programação do próprio CAI. Portanto, temos sim, já fizemos imensas coisas lá, também temos tido nos últimos tempos exposições. Porque a loja de música que lá estava, entretanto, encerrou e, portanto, foi uma maneira de ocupar o espaço. Foi através destas exposições e já levamos lá. Neste momento está lá a Ana Frois, que é uma artista plástica de Coimbra, já lá esteve a Silvia Lésico, que é uma artista plástica também de Lisboa, e já lá estiveram mais duas, pelo menos. Esteve a Inês Machado, de Lisboa, uma ilustradora. E acho que já foram quatro. A primeira já não me lembro. Peço desculpa. Entretanto, pode ser que me lembre. Mas pronto, temos feito essas, para além dessas exposições, temos feito essa questão do Drink and Tell, que é mais recente, onde convidamos um contador, um narrador oral, neste caso, a ir ao CAI fazer uma sessão de contos, acompanhada por um copo de vinho, para quem está a ver. E pronto, mas como tu dizes, toda esta situação pandémica tem deixado as coisas um bocadinho...
com necessidade de serem reinventadas de modo, não é?
Sim, também.
Reinventar formatos.
Exatamente. Mas de facto é... Não temos feito mais nessa questão de continuidade, era isso que eu estava a tentar dizer.
Sim.
Não temos trazido mais gente porque, pronto, já houve outros contadores que estiveram programados e, entretanto, aconteceram estas paragens e quando voltas a contactar essa pessoa, ele já não tem a data, enfim. De tal maneira que, pronto, a próxima sessão serei eu, porque alguns dos contadores... Eu também estaria previsto, pronto, mas não seria para já, mas alguns contadores que gostávamos trazer não tinham datas, mas pronto, basicamente é isso. Temos trabalhado com o CAI em várias atividades e eles têm estado sempre muito receptivos e claro que lhes agradecemos. A primeira exposição foi com a Teresa Rego, agora já me lembro.
Uhum.
E envolveu também um workshop
uhum.
E pronto, e também já fizemos uma oficina de escrita criativa com uma escritora do nosso catálogo, Inês Barata Raposo, pronto.
Uhum.
Temos feito algumas coisas lá.
E sim. Como é que é a adesão das pessoas a essas iniciativas?
A adesão é uma questão de sorte, às vezes é o timing, não, em nenhuma delas, quer dizer, não se pode falar sempre de uma enxurrada de interesse, mas tem havido interesse, sim, mas isso é em todo lado, seja aqui, seja em Coimbra, seja em Santo Tirso, seja em Lisboa, Porto. Eu sei de gente em Lisboa e Porto que se queixa de não ter afluência, portanto, quando isso acontece, pronto, não é uma questão da Figueira e não uhum. é uma questão de lado nenhum, é uma questão
das pessoas,
da atratividade da proposta, do timing,
porque
às vezes
é se muito der,
para o dia seguinte, se calhar terias 30 pessoas, programaste para o dia anterior, tiveste 3. Pronto. São coisas absolutamente inexplicáveis, são fenómenos do entroncamento. E não há hipótese de preveres isso. Há muita gente que nos fala, se fosse no dia X eu gostava muito de ir. Pronto. Mas não consegues adivinhar e não há um dia para toda a gente. Agora, isto requer... Como a construção da livraria é um jogo de paciência, porque tens que, desde logo, quem programa estas coisas tem que tentar uma certa regularidade, não pode fazer uma coisa agora e daqui a 3 meses fazer outra.
Sim, até para tentar criar o hábito na pessoa, não é?
Basicamente é isso, nós somos animais de hábitos e, portanto, o hábito é muito, muito importante. Agora, o que acontece é que, por exemplo, nesta fase que estamos a viver neste preciso momento, em que tudo estava parado, estava tudo em stand-by, a partir do momento que o governo diz ok, avance, abram-se as portas, sai tudo à rua e toda a programação fica ativa, tudo que estava em stand-by fica ativo e, portanto, a oferta é tremenda, há imensa coisa para fazer, para ver e, portanto, nem sempre se consegue captar. E depois há a vontade, e essa sempre é a razão principal, a vontade suprema do público, que pode não querer ir e ficar em casa.
Claro.
E hoje em dia há imensa gente que, estou certo, que gostaria de ir, mas continua com este medo de sair, de estar com outras pessoas, que vai ser uma fase, a fase seguinte à vacinação. Vai ser a vacinação contra o medo, porque mesmo com a vacina há muita gente que está a decidir não aparecer.
Claro, e até para além do desconfinar, numa altura dizia-se que era preciso desconfinar a pessoa, não é? Mas também é preciso desconfinar o medo.
Sim, é isso mesmo. Portanto, hoje em dia é muito difícil programar, porque, quer dizer, não é difícil programar, mas aceita-se de outra forma o facto de não estar a aparecer gente, pronto. Com as sessões de contos que também fazemos em Coimbra, por exemplo, às vezes sento-me com uma criança e o pai, por exemplo.
Uhum.
Mas
Sim,
essa
porque...
pessoa, se gostar, vai contar a outra, pronto. E é isso que eu falo, é por isso que eu falo em construção. Porque cada cliente, cada ouvinte, cada pessoa que entra na livraria ou vai a estas oficinas, há que tratá-la como se ela fosse, pronto, como ela fosse quem é, ou seja, tratar tudo bem toda a gente e fazer o nosso melhor trabalho com toda a gente, porque são depois uma espécie de comerciais informais do nosso projeto, porque vão contar a outros, e essa é a melhor publicidade, é o boca a boca.
Sem dúvida. E agora, a Bruá também está em Coimbra, no
Sim,
Convento de São Francisco. Como é que
exato.
está a correr essa experiência, Miguel?
Bem, quer dizer, uma vez mais é uma situação completamente inesperada, porque nunca tivemos esse objetivo de abrir outra livraria e ainda por cima em Coimbra, que me obriga a deslocar-me todos os dias, exceto à segunda-feira, também abrimos ao fim de semana. Mas pronto, aconteceu. Também foi alguém que nos telefonou um dia para aqui e convidou-nos a ir ver um espaço. Aquilo ainda estava em obras, basicamente, ia abrir daí a um mês. Não conhecíamos quem nos telefonou, era alguém da administração que lá esteve a iniciar o projeto, mas provavelmente por já conhecerem aqui a Livraria da Figueira e precisarem de um projeto rápido a ocupar o espaço, talvez tenha sido, essa é a minha teoria. E bom, fomos lá ver o espaço e é um espaço enorme, que não tem nada a ver com este aqui em termos de tamanho. E claro que dissemos que sim, porque o espaço é magnífico, mas depois, bom, quando nos encontramos lá os dois sozinhos, começámos a pensar como é que vamos agora fazer isto, porque de facto a livraria é bastante grande. E pronto, tem o senão, o espaço nunca foi pensado de raiz como livraria, aquilo era para ser o bengaleiro de apoio ao grande auditório. E portanto está um bocadinho escondido, está junto às casas de banho.
Sim.
Costumo dizer que as casas de banho são nossas aliadas porque, pronto, há muita gente que vai às casas de banho e acaba por descobrir a livraria. Mas está a correr bem também. Acho que atendendo a tudo que pode acontecer a uma livraria, acho que está a correr bem. Também estamos a construir paulatinamente o nosso público. Há gente que já volta, há gente que ainda passados todos estes anos, ainda não sabia, e há passados os 5 anos da abertura do Convento de São Francisco. Há gente de Coimbra que ainda não foi ao Convento de São Francisco, portanto, quanto mais à livraria. Mas pronto, é isso. Nós sabemos que teremos sempre uma imensa minoria como cliente, como regular, e escusamos de sonhar muito mais alto, porque estão os que estão e esses têm que ser muito bem tratados, como sempre fizemos. E depois, passado algum tempo, eles trazem mais um amigo, trazem mais uma amiga. E a coisa faz-se assim. Tem que ser muito, muito. É um jogo de paciência, acima de tudo, esta questão. Tudo que envolve livros é uma questão de paciência. Embora lá consigamos, porque temos um espaço maior, alargar a oferta e temos
Oferta.
mais impressões, temos outros produtos que aqui também temos, mas lá podemos ter em maior número e com outra disposição. Mas também está a correr bem. Pronto, somos nós dois para isto tudo. Eu em Coimbra, a Cláudia aqui e depois a editora também, sempre paralelamente. Ou melhor dizendo, primeiro a editora e depois as livrarias paralelamente. Porque o nosso veio principal é a editora.
Editora. Projetos para futuro próximo.
O projeto é sempre o mesmo, é continuar a sobreviver. Não há. Temos aí livros que estão na calha, como temos sempre. E pronto, temos também tentado estar a pensar em diversificar um pouco a oferta, ou seja, não só livros, porque neste momento a oferta de livros sempre foi bastante grande, mas neste momento acho que se está a atingir picos absolutamente assustadores, para além dos autopublicados, que são imensos, há de facto um grande número de editoras e há um grande número de propostas, o que é bom, mas o que acontece neste cenário de pandemia é que os armazéns estão a esvaziar-se muito lentamente. Nós há pouco até falamos com a gráfica onde imprimimos os nossos livros e dizem-nos que há editoras que já lhes pedem para aguentar lá os livros mais um bocadinho, porque eles não estão sem espaço em armazém, os livros não estão a sair.
Não estão a sair.
E eles pedem à gráfica para aguentar lá os livros novos um pouco mais. Portanto, a gráfica acaba por se tornar armazém das editoras e pronto, é um sinal dos tempos, basicamente é isso. Por isso temos que ter muito cuidado. Nós também sempre fizemos pouquíssimos livros anualmente, 2-3 títulos novos, por isso continuamos a manter esse número. Agora, o nosso armazém também ele está cheio e estamos a contemplar mudar de instalações, porque já não conseguimos, ando aqui a fazer uma espécie de Tetris, onde é que eu meto as caixas, como é que eu encaixo isto aqui, e esse Tetris já começou, já tivemos que mudar aqui as mesas, as caixas já estão dos novos, porque não são só os novos títulos, depois são as reimpressões dos títulos antigos. Sim. Que têm que conviver com as caixas dos novos. E, só o projeto principal é esse. Temos livros que estão a sair, que era para sair agora antes de verão, mas pronto, julho é já um mês morto para estas questões de livros, livrarias, porque já está tudo aí para a praia, já está tudo de férias. Portanto, vamos esperar agora pela chamada rentrée para pôr cá fora alguns livros novos que temos. E outros projetos que temos aí que não são livros, e para já é isso.
E no que respeita à Figueira, vocês têm algum projeto concreto que gostariam de desenvolver aqui na Figueira?
Nós como somos só dois para isto tudo, às vezes nós próprios encontramos alguma dificuldade em sentarmos os dois e falar. Agora sim, gostávamos de fazer mais. O que é que gostávamos? Gostávamos de ver muitas coisas aqui na Figueira a acontecer, a nível literário. Cheguei em tempos longínquos a sugerir um prémio, por exemplo, o Planeta Tangina, que fez um prémio há pouco tempo com Serpa.
Uhum.
Já tinha lançado essa ideia há muitos anos aqui na Figueira, pronto, não avançou, eu também não persegui a ideia. Porque era uma ideia interessante fazer aqui um prémio literário. Eu sei que já existe, mas normalmente prémios literários ligados à literatura infantil-juvenil têm a benesse de... têm a seu favor o facto de haver escritor e ilustrador, portanto duplica-se aí a visibilidade da coisa.
Uhum. Mas qual era a ideia?
A ideia era instituir um prémio literário Figueira da Foz, da mesma maneira que o Planeta, por exemplo, agora criou o prémio Serpa. Que é um prémio que é trabalhado com a Câmara Municipal de Serpa, que traz visibilidade a Serpa, pronto, como o prémio de Pontevedra da Calandraca, por exemplo.
Uhum. Sim.
Uhum. E, bom, mas isso já foi há muitos anos, antes de haver Serpa, antes de haver outro. e portanto
É uma ideia,
pronto, acho que havendo uma editora aqui que tem alguma visibilidade, era uma ideia de trazer o nome da Figueira da Foz à baila e levar pelo mundo fora, porque eu não sei quantas, mas hão de ser, deve chegar ao milhar, pelo menos, ou pelo menos ficar entre as 500 e as 1000 candidaturas do Prémio Serpa do Planeta Tangerina, porque vêm candidaturas de todo o mundo.
Uhum.
Portanto, e todo mundo é obrigado a ver, ou pelo menos obrigado, entre aspas, há com certeza espreitar no Google Serpa.
Uhum.
E portanto Serpa de repente é visualizada por imensa gente, por todo o mundo. O mesmo podia acontecer aqui na Figueira.
Uhum.
Fica a ideia para quem estiver a ouvir e quiser perseguir essa ideia.
Muito bem. E agora, Miguel, tu, como nós já sabemos, tu não nasceste na Figueira, mas como já estás cá há mais de 20 anos, não é?
Sim.
Há cerca de 20 anos,
exato,
já é quase que és figueirense, o que é que mais gostas na Figueira?
O que é que eu mais gosto na Figueira?
Para além da Cláudia.
essa é a parte. Eu da Figueira tenho por conhecer, e acho que é isso que eu vou mais conhecer, são as pessoas, porque... temos a praia, temos o rio, toda essa história do concentrar as condições naturais é de facto um sítio privilegiado e eu gosto muito disso, de facto. mas isso toda a gente já sabe. Agora, eu acho que ainda não me consegui, como diz ele, é um projeto que eu tenho, olha, esse é o projeto que eu gostava, porque eu acho magnífico, e esse é um dos aspectos que eu mais gosto aqui, é o facto de, quer dizer, não sei se isso é bom, se é mau, do lado dessa realidade, mas é a questão de haver tantas associações, tantas coletividades. Não sei se isso é uma questão de tribalismo ou o que quer que seja, haver tantas associações, tantas... eu disse o outro nome há bocado.
Coletividades.
Coletividade, exatamente. Obrigado. Mas acho isso muito interessante hoje em dia, como um grande potencial de conhecimento da cultura local e pronto, enquanto narrador oral, contador de histórias, se quiserem, é um trabalho que eu queria fazer, que é fazer e usar, no bom sentido, evidentemente, as coletividades para fazer esse levantamento. Porque, como contador de histórias, e já que estou aqui há 20 anos, os contadores de histórias começam, sempre começam o seu repertório, começam depois a embutir nas suas histórias termos, pedaços, retalhos da sua vida na sua cidade, porque têm que levar um pouco de si onde vão. E há muita gente que acaba por contar as suas histórias, e imaginemos como se tivessem passado na Figueira da Foz, por exemplo.
Uhum.
E eu sei que com toda esta relação com o mar, e pronto, infelizmente com esta questão da pandemia perderam-se, como dizia um antropólogo e contador africano, o Ampateba, cada vez que morre um velho, morre uma biblioteca, e com esta pandemia arderam milhares de bibliotecas por todo o mundo, e aqui na Figueira esse trabalho, não sei se já foi feito, se não, mas pronto, eu vejo, passo ali por Buarques, por exemplo, e vejo os pescadores, ou quem já foi pescador ali sentado no muro a falar, e eu tenho que fazer esse trabalho em breve, que é basicamente sentar-me com eles e tentar sacar o máximo de informação, de histórias, de anedotas que se passassem no mar, e o mesmo aqui pelas coletividades da zona rural da Figueira, que acho que deve haver aí imenso material, e portanto eu gosto de facto dessa questão da Figueira, da questão natural, evidentemente, mas também acho que vou gostar, tenho essa sensação, desse trabalho que gostaria de fazer, porque quando passas os teus primeiros 20 anos num sítio, são os teus anos de formação, de facto toda essa ligação afetiva fica com Santo Tirso, neste caso. E depois, para construir essa relação afetiva com a Figueira da Foz, demora mais tempo. Demora mais tempo porque já passaste esses anos formativos e estás numa fase profissional, mas a nossa vida agora aqui é casa-trabalho, trabalho-casa, pronto, com uma imensa gente. Mas no meu caso, em que precisava talvez de construir uma relação maior com a cidade e as pessoas, não consigo identificar isso, ou seja, não consigo identificar o que é o figueirense, se é que há um figueirense, da mesma maneira que hoje em dia é muito difícil identificar o que é um lisboeta, porque já não há lisboetas, há uma série de gente imigrada em Lisboa, de outros sítios. Também não tenho essa necessidade de caracterizar o figueirense, pelo contrário, mas falta-me essa, continuo a sentir que ainda não sou daqui, ao fim e ao cabo, mas eu acho que isso é uma falta minha, de não ter ido ao encontro da cidade o mais possível, e portanto basicamente penitencio-me por isso, mas gosto imenso da cidade. Gosto imenso da sua história, que também, por exemplo, a Pod Saber está a fazer um excelente trabalho agora, por exemplo, a facilitar-nos a vida nessa
Sim.
parte.
Sim.
Por isso, é basicamente um trabalho que nos diz, olha lá o quão ignorante tu és sobre o sítio em que vives. Pronto, eu acho que são trabalhos fantásticos. e que nos mostram isso mesmo.
Sim, é uma forma de nos dar a conhecer a nossa história, a nossa cidade, as nossas pessoas, de uma forma muito, muito, até muito leve, muito descontraída, com vontade de querer saber mais. Nós ficamos com vontade de querer saber mais.
É ir além do clichê. Eu acho que a cidade vende-se como clichê de cidade de praia, que não tem mal nenhum, enfim, mas se começarmos a escavar e virmos todas as potencialidades de vender, entre aspas, esta cidade, são infinitas, quer dizer, portanto, se olharmos pela perspectiva histórica, se olharmos pela perspectiva marítima, se olharmos pela perspectiva da montanha, do surf, da gastronomia, isto nunca mais acaba. E se todos esses trabalhos forem bem feitos, que esse é que é o problema, aí, quer dizer, a Figueira fica nos píncaros. Portanto, não deve ficar por essa visão romântica da Figueira que já foi, porque isso já lá vai, embora os portugueses tenham muito essa questão da saudade, que é sempre...
Saudosismo.
Mas pronto, esquecem-se que a saudade também pode ser do futuro, e basicamente essa era a que devíamos ter em relação à cidade, porque sim, celebrar o passado, mas caramba, vamos avançar, porque já chega, e portanto sim, a Pode Saber é neste momento, posso estar a ser injusto com outros projetos que não estou a par, mas estou a par deste, e pronto, há que dar os parabéns, porque oferece imensas perspectivas da valorização da cidade. Pronto, basicamente é isso. Os passeios literários, o Palácio Souto Maior, esta questão agora dos passeios sobre os refugiados, que é outra forma. Eu ouvi isso na Antena 1, quer dizer, está a ter visibilidade esse projeto. Porque também depois lá está, é a questão do timing das coisas, e a Pode Saber fê-lo muito bem, portanto este é o timing em que também a questão dos refugiados está a ser falado cada vez mais, portanto isso às vezes é a questão mesmo do timing, mas isso passa por uma planificação a nível municipal do que há na Figueira, e quando os temas estão a decorrer e estão na opinião pública e a ser debatidos, há que apresentar um projeto. Exato, chamá-los para aqui. É assim que se faz programação, acho eu.
Miguel, muito obrigada.
Não, obrigado, eu. E peço desculpa por alguma coisinha. Chato.
Excelente conversa. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
Continua. Pois, e faltou dar os parabéns ao vosso projeto também, porque também dar voz aos locais também é uma coisa que eu penso que também não, pelo menos desta forma, e que fica gravada para a posteridade, é uma coisa que deve ser feita, e portanto também os meus parabéns, e que continuem por muitos e bons anos.
Obrigada. Em nome da nossa equipe eu agradeço. Muito obrigada. Miguel, até breve. Bom. E continua a ouvir-nos, e continua a fazer boas coisas, e
sim,
a mostrar-nos bons materiais, bons livros, bons projetos aqui na Figueira.
A noite de amor que as almas seduz.